Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Que bom estarmos aqui para juntos estudarmos um pouco mais da Bíblia. Estou muito alegre porque você está conosco hoje e também estou orando para que este tempo seja de grande valor para a sua vida. Acompanhe comigo a leitura da Palavra de Deus. Diz assim: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Lemos os versículos 11 a 16 do capítulo 5 de Mateus. Nós estamos estudando o Sermão do Monte, o ensino de Jesus para seus discípulos, a fim de transformá-los em sal da terra e luz do mundo, uma candeia, uma cidade sobre o monte que não pode ser escondida. Como falamos em estudos anteriores, Jesus inicia este ensino com um checklist da nossa saúde espiritual. Ele começa falando de 8 atitudes. As pessoas que têm estas atitudes são bem-aventuradas ou espiritualmente prósperas, felizes ou ainda vivem em estado de graça. Poderíamos dizer que essas pessoas são discípulos realizados. Jesus apresentou as atitudes e, para cada uma delas, uma promessa. Muitos teólogos afirmam que, depois de ensinar as bem-aventuranças, Jesus passou a fazer uma aplicação do seu ensino. Existem 3 perguntas sugeridas pelos teólogos no estudo das Escrituras. Essas perguntas são: o que o texto está dizendo? O que significa o que ele está dizendo? E o que significa para mim? A primeira pergunta, o que o texto está falando, corresponde à fase da observação. É quando você precisa fazer sua lição de casa. O que o texto afirma? O que o texto não afirma? Nesta fase, você precisa pedir a Deus que o Espírito Santo lhe dê discernimento espiritual. Portanto, a primeira pergunta que devemos fazer quando estamos estudando um texto bíblico é: o que o texto está falando? Essa é a etapa da observação. A pergunta seguinte: o que o texto quer dizer? Isso corresponde à etapa da interpretação. E o texto sempre quer dizer aquilo que está dizendo, por isso você precisa caprichar na fase da observação. Mas a parte mais importante do estudo bíblico é a aplicação. A Bíblia se torna poderosa em nossas vidas quando passamos a aplicar em nossas próprias vidas o que estamos estudando ou o que estudamos. Por isso, a pergunta mais importante é: o que esse texto tem a dizer para a minha vida? Depois de responder a essa pergunta para você mesmo, você pode perguntar: o que esse texto quer dizer para eles? É a etapa do estudo da qual as pessoas mais gostam, a aplicação. Jesus ensina as 8 bem-aventuranças e, a partir do versículo 11, passa a fazer a aplicação delas. Observe que, até então, Jesus foi impessoal. Bem-aventurados os pobres em espíritos, os humildes, os misericordiosos. Mas, no versículo 11, Jesus é bem direto. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Agora começou a aplicação. Jesus se dirigiu para aqueles que estavam sentados ao redor dele e deixou o assunto bem pessoal. Ele começou a fazer uma aplicação do que ensinou. Para muitos teólogos, a partir do versículo 11, todo o Sermão do Monte passa a ser uma aplicação do ensino das bem-aventuranças. Um dos meus teólogos favoritos chama-se Martin Lloyd-Jones. Ele escreveu um estudo do Sermão do Monte que leva este mesmo nome, em que considerou o contexto desse ensino, destacando 3 pontos. Primeiro, ele destacou a crise que envolve o tornar-se cristão. A crise que envolve tornar-se cristão tem a ver com se sujeitar ao reino do Senhor. As bem-aventuranças revelam os valores deste reino. O primeiro ponto que este ensino mostra é a crise que envolve tornar-se um cristão. O cristão não deve perguntar para Jesus: o que o Senhor vai fazer por mim? Antes, ele deve perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O segundo ponto desse ensino de Martin Lloyd-Jones fala do caráter de um cristão. Jesus é muito prático e mostrou que o povo lá embaixo, com todos os seus problemas, não precisa de discurso religioso nem de teologia. O que o povo precisa é ver gente verdadeira, que tem o verdadeiro caráter cristão, o caráter de Cristo. Mas como é o caráter do cristão que vive sustentado pela graça de Deus, hein? Este caráter está descrito nas 8 bem-aventuranças. O mundo nunca precisou tanto do verdadeiro caráter cristão, ao invés de cristãos da boca para fora, como hoje em dia, sabe? A palavra cristão é bem interessante. Literalmente significa ser igual a Cristo, ou pequenos cristos, é. E isso foi cunhado por incrédulos para se referir aos seguidores de Jesus, aqueles que eram iguais a Jesus. Então resolveram chamá-los de cristãos, ou então pequenos cristos, porque eles eram parecidos com Jesus. É exatamente esse o significado da palavra cristão. Na Bíblia, esta palavra foi usada por um crente apenas uma vez. Foi Pedro quem escreveu: se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome. O sofrimento não deveria ser considerado algo do outro mundo. Nesse sentido, Pedro falou que deveríamos aceitar sofrimento por sermos cristãos, por sermos seguidores de Cristo Jesus. Na verdade, a palavra cristão não foi escolhida pelo Espírito Santo para se referir a um seguidor de Jesus. Jesus nunca se referiu a ninguém como cristão. O apóstolo Paulo jamais chamou alguém de cristão. Jesus usou palavras como servo, filhinho, e sua palavra preferida era discípulo. Essa palavra tem um significado interessante porque se refere a um aprendiz que aprende enquanto pratica. Jesus usou muito esta palavra, mas também usou a palavra apóstolo. Entre tantos discípulos, Jesus comissionou 12 apóstolos, separados e enviados. Este é o significado da palavra apóstolo, semelhante à palavra missionário, que usamos hoje em dia. O apóstolo Paulo usou as palavras discípulo, apóstolo e também santo, que significa separado, aquele separado para seguir a Cristo. A palavra santo é o apelido da pessoa santificada. Essas são as palavras que Jesus e Paulo usaram. Eles não usaram a palavra cristão. Esta palavra é encontrada apenas 3 vezes nas Escrituras. Mas se você vai usar a palavra, saiba o seu significado: igual a Cristo. Não é muito modesto se considerar igual a Cristo, não é verdade? Será que você pode ser acusado de ser cristão? De ser igual a Cristo? Será que há provas suficientes na sua vida para sustentar a acusação de que você é igual a Cristo? De acordo com Martin Lloyd-Jones, o contexto deste importante ensino apresenta a crise que envolve tornar-se cristão. Depois, as bem-aventuranças apresentam em que consiste o caráter de um cristão. Segundo Martin Lloyd, a partir do versículo 11 até o fim do Sermão da Montanha, deparamos-nos com o desafio de impactar a cultura à frente da pessoa de caráter cristão. Mas o que é cultura? Hoje usamos muito a palavra cultura. Para uns, esta palavra define o conjunto de costumes e de tudo que fazemos. Pense a respeito. Quando missionários são enviados para países estrangeiros, países estranhos para eles, são orientados a estudarem a cultura do país para onde vão, para se adaptarem e não ofenderem as pessoas. Até certo ponto, esta tarefa é maravilhosa. Os missionários devem ter consciência de como é a cultura e devem estar sensíveis e atentos para não ofenderem a ninguém. Mas devemos nos lembrar que Jesus veio ao mundo para revolucionar a cultura, para transformá-la. O plano e a estratégia de Jesus consistiam em transformar a cultura, transformando os corações dos homens. Temos vários exemplos para confirmar o que afirmamos. Jesus Cristo era um revolucionário e pretendia, com sua estratégia, revolucionar a cultura, revolucionando os corações dos homens e das mulheres. Foi isto que Jesus disse. Se vocês compreenderem estas 8 bem-aventuranças, serão o sal da terra e a luz do mundo. Quando Jesus começa a aplicar este ensino, ele passa a usar o pronome vocês, sugerindo que este desafio envolvia ter um caráter cristão que impactasse a cultura. Certa vez, um missionário, por quem tenho muito respeito, me disse que o maior inimigo da fé é a cultura. Quando você começar a expressar a fé de Cristo e a fé em Cristo, sempre aparece alguém para dizer: "Ah, mas isso não se encaixa em nossa cultura, não." Precisamos realmente ser sensíveis à cultura, mas, ao mesmo tempo, precisamos nos lembrar que, de várias maneiras, o cristianismo deve estar revolucionando a cultura. É isso que vemos no Sermão do Monte. Este ensino apresenta a realidade de que iremos revolucionar a cultura. É isso que Jesus está começando a fazer quando apresenta 4 ilustrações nos versículos 13 a 16. Ele diz: "Vocês são o sal da terra, a luz do mundo, uma cidade sobre monte que não se pode esconder. Vocês são como uma candeia." Se você realmente compreende estas 8 bem-aventuranças, e se pela graça de Deus elas são realidade na sua vida, então você é sal da terra, luz do mundo, uma cidade sobre monte que não se pode esconder, uma candeia. Nas palavras de Martin Lloyd-Jones, essas 4 ilustrações representam o desafio que existe para o tipo de caráter representado pelas bem-aventuranças de causar impacto na cultura. Agora vamos enfocar cada uma dessas ilustrações separadamente. Vocês são o sal da terra. Na verdade, a tradução do original grego seria: vocês e somente vocês são o sal da terra. O que Jesus quis dizer quando usou esta ilustração, hein? Há várias respostas para esta pergunta. Alguns podem dizer que o significado principal está ligado ao fato de que eles não tinham geladeira e conservavam a carne envolvendo-a com sal. Eles faziam a mesma coisa com o peixe. Eles salgavam o peixe e assim o conservavam por mais tempo, até que fosse comprado dos pescadores e entregue a seus clientes. Todos os que ouviram esta ilustração sabiam que o sal impede a corrupção. O sal impede a decomposição. Imagine um pedaço de carne seca que não estraga, como a carne comum conservada no sal, e fica preservada por muito tempo. Se foi isso que Jesus quis dizer nessa passagem, ele está fazendo uma afirmação a respeito dos seus discípulos e daqueles que estavam lá embaixo, no sopé da montanha, aqueles que ainda não ouviram o Evangelho. Jesus está afirmando que o mundo é como um pedaço de carne se estragando, se corrompendo, um pedaço de carne que vai se estragar se não for salgada. Jesus também está dizendo aos seus discípulos: olha, vocês e apenas vocês são o agente conservante para preservar o mundo de corrupção. Temos muito que aprender com as ilustrações e metáforas usadas por Jesus. Elas são muito profundas. Quanto mais refletimos sobre elas, mais aplicações descobrimos. Como é que o discípulo absolutamente igual a qualquer um da multidão poderá ter essa influência, hein? Se o discípulo não passa de um pedaço de carne e a multidão também é carne, como vai preservar o outro? Passando a carne na carne? Se o discípulo não for diferente, não vai conseguir preservar a carne. O discípulo tem que ser diferente. Foi isso que Jesus disse, ele foi muito claro. Olha, se o sal perder o seu valor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Já escreveram um livro comentando as palavras duras de Jesus. Acho que esta é uma daquelas palavras duras. Você se lembra da pergunta: 2 homens no banco da igreja, qual deles você é? Você é o sal da terra? Você é a influência que, através da graça de Deus, conserva outras pessoas da tendência de se corromperem e de se tornarem pecadoras? Você é o sal da terra? A sua confissão de fé em Cristo afirma isso? Será que existem evidências suficientes que comprovam esta confissão? Se você professa ser um discípulo de Jesus, mas não é de fato o Senhor sal, você sabe para o que você serve? Para nada mais. Talvez para 2 coisas só: para ser jogado e pisoteado pelos homens. É, nada mais. Puxa, dá para imaginar que este é o valor que Jesus dá para algumas pessoas? Que coisa incrível, não é mesmo? Ouça a história de um pastor da igreja metodista nos Estados Unidos. Os pastores metodistas mudam de igreja com muita frequência nos Estados Unidos, e essa mudança acontece em função da avaliação que a igreja faz deles, do pastor. Este pastor metodista foi informado pela liderança da igreja que eles tinham se reunido com o bispo e decidiram pela permanência dele por mais um ano na igreja. Uau, o pastor ficou super feliz, ele agradeceu a decisão e disse: "Olha, estou muito feliz por saber que vocês têm apreciado o meu ministério. Muito obrigado." Mas aí eles responderam: "Olha, nós não falamos nada disso." Na verdade, todos nós concordamos que essa igreja estaria melhor sem pastor. E o Senhor é o que temos de mais próximo disso. Por isso, optamos por estender a sua permanência aqui por mais um ano. Ninguém gosta de pensar que não presta para nada, não é mesmo? Pobre daquele pastor. Era como se a igreja nem tivesse pastor, por isso eles queriam ele, mais um ano. Algumas pessoas acham que recebemos de acordo com aquilo que somos. Como os pregadores ganham mal dentro desta visão, eles não devem servir para nada, então, não é? Bom, mas é impressionante pensar que Jesus disse que tem gente que não presta para nada. Se você confessa que é sal, mas na verdade você não é sal, pode crer, você não presta para nada. Quando eu era pequeno, eu tinha um senso de humor bem pervertido, sabe? Minha família morava perto de uma fábrica de vidro e havia montes de areia branca ao redor daquela fábrica. Um dia eu peguei um pouco daquela areia branca e coloquei no saleiro que o meu pai usava. Eu fui para a mesa do café da manhã com ele e aí fiquei só assistindo ele tentar fazer sair sal daquele saleiro. Levou um tempão até que finalmente ele percebesse o que é que estava acontecendo. Sabe uma coisa? Eu recebi uma lição. Ele acabou tirando aquela areia e jogando-a fora. Ela servia para quê, hein? Ora, não era sal. Ela não prestava para nada, a não ser para ser jogada fora mesmo. Imagine Jesus falando isso para os discípulos. Como podemos ver, o Sermão do Monte começa com um desafio. Você é parte do problema ou você é parte da solução, hein? Onde é que você está? No alto da montanha, com Jesus, ou lá embaixo, no meio da multidão? Você ainda é parte do problema porque a multidão... Ah, a multidão tinha muitos problemas. Ou melhor, a multidão tem muitos problemas. Você já subiu para o alto da montanha? Você está lá em cima com Jesus? Jesus está transformando você em sal da terra? Jesus está transformando você em uma das suas respostas e soluções? Olha, esse é um desafio com o qual você se depara quando considera o contexto desse ensino de Jesus. Quando consideramos o conteúdo desse ensino, deparamos-nos com o seguinte desafio. Que tipo de solução você é? Que tipo de resposta você é? Que tipo de discípulo você é? Você é sal ou você não serve para nada? Esse é um desafio e tanto. Agora ouça outra interpretação do que Jesus falou sobre ser sal da terra. Os romanos sabiam bem que o ser humano não vive sem sal. Eles queriam controlar as pessoas, mesmo seus escravos. Por isso, pagavam por eles com cubos de sal. É daí que vem a palavra salário. É, os romanos pagavam seus escravos utilizando cubos de sal. Então, por isso hoje nós recebemos também o nosso salário. Jesus estava fazendo uma afirmação a respeito dos seus discípulos e da multidão no sopé da montanha, as multidões deste mundo. Ele estava dizendo dos seus discípulos assim: olha, vocês e somente vocês são o princípio doador da vida que o mundo precisa. Aquela multidão no sopé da montanha não tem vida verdadeira e jamais vai encontrar vida se não através de vocês. Vocês devem descer até eles e se misturar com eles. Continuando com a ilustração da carne, vocês não vão preservar a carne senão se envolverem com ela. Vocês jamais serão o princípio doador da vida se continuarem no saleiro. Vocês precisam sair do saleiro e ir para onde estão as pessoas que não têm vida. A interpretação que considero mais forte é essa. O mundo está sem vida, e a única maneira do mundo alcançar vida é através de vocês. Vocês são o princípio doador de vida. Vocês, e somente vocês, são a única maneira do mundo encontrar vida espiritual. Há outras interpretações. Por exemplo, o sal, ele dá sede, não é? Talvez você seja realmente um crente salgado e vai deixar todo mundo com sede por causa do que você tem e por causa do próprio Jesus Cristo. Todo mundo vai ficar com sede. Podemos fazer outra interpretação? Quando você coloca sal sobre uma ferida aberta, ela dói, não é verdade? Talvez Jesus tenha querido dizer também que se vocês realmente são sal, se realmente vocês são cheios da justiça e pela graça de Deus são justos, quando chegarem perto das feridas abertas na moral do mundo, elas doerão e por isso o mundo vai persegui-los. As possibilidades de interpretações são quase intermináveis. Eu fico com estas duas. Vocês são o princípio doador da vida e aquelas pessoas não têm a qualidade de vida que Deus deseja para elas. João disse isso de várias maneiras no seu Evangelho. Deus quer para nós vida eterna. E vida eterna não significa apenas vida para sempre, mas também qualidade de vida. Jesus está dizendo: aquela gente não tem qualidade de vida. E eles só encontrarão vida através de vocês, porque vocês e apenas vocês são o sal sem o qual eles não conseguem viver espiritualmente. Sabe de uma coisa, meu ouvinte? Eu acho que pode ser uma ou outra interpretação. Aquela gente está se corrompendo. O mundo está se corrompendo. Constatamos isso através da proliferação da pornografia, da AIDS, da falta de absolutismo moral, da maneira de pensar, cujas consequências são devastadoras. O mundo está se corrompendo e vocês, apenas vocês, são o sal que, se aplicado sobre o mundo, pode impedir a corrupção. Devemos ficar com uma destas duas interpretações ou com as duas. Talvez Jesus tenha pensado nessas duas interpretações. Só vocês podem dar a eles a vida que não têm, e depois de lhes ter dado vida, só vocês podem preservá-los da tendência que todos nós temos de nos corromper moralmente. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O meu tempo hoje acabou. Eu sinceramente desejo que você possa ser sal. Que Deus nos abençoe. Até o próximo programa.